Mirago Sobrenano Mira, com a presença numerosa, com tantos que vão trabalhar conosco, todos vão se apresentar, isso vai levar um tempinho, já que somos muitas pessoas. Antes de entrarmos no assunto, nós vamos nos apresentar. Todos encontraram um adesivo colorido, um ponto na sua cadeira, talvez até já esteja grudado no traseiro, a ver onde é que está esse ponto adesivo. Há outras palavras, Marquinho, a gente optou por traseiro. Uns e outros talvez tenham até dois pontos. Quem não tem ainda, por favor, sinta-se à vontade de pegar um ponto colorido adesivo. Ora bem, vamos começar com a rodada de apresentação. É para isso que servem os adesivos, os autocolantes. Nome, organização ou afim. E aí nós vamos colar esse adesivo sobre o mural ou sobre o cartaz em bege que está aqui no chão. Quem já conhece relativamente bem a situação do Tapajós, quem já conhece, quem já viu a olhos vivos. Não vamos contar as nossas experiências agora na rodada de apresentação, só nome, organização, e aí se posicionem conforme o grau de conhecimento, o nível de conhecimento sobre a situação, sobre a questão no Tapajós. Se já conhecem, estão familiares com a situação ou não. Há pessoas interessadas que pela primeira vez estão em contato com essa situação e outros que já são experts no assunto. Importante utilizar o microfone, caso contrário, não temos tradução. O microfone é o telefone para comunicação com a cabine de interpretação. Então, passa o microfone, aí vocês passam adiante. Karl Braungart, de Winningen, eu sou da Alemanha. Grupo de Trabalho América Latina da Igreja Luterana de Baden-Württemberg. Estive no Tapajós no ano passado.
Carto, assistente social, em agosto no Tapajós.
Mein Name ist Martin Ackermann, ich bin einfach Cobra.
Martin Ackermann, sou sócio da Cobra e me interesso pelo assunto. Ernst Müller, trabalho na Universidade de Kassel, trabalhei com construção civil. André Zizem, fiquei 4 anos lá no Tapajós. Jandir Sussman, trabalho no Centro de Missão e um Mundo há 25 anos. Eu trabalhei no Pará. E lá na Baviera, sou responsável por todos os projetos de parceria com a América Latina e o Brasil. Ursula Fischer-Bautz, 25 anos eu liderei as atividades da Iniciativa Brasil na cidade de Darmstadt e sou membro de COBRE e da Ação Mundo Solidário. Justine Tarnoff, central de missão dos franciscanos, cabe a mim coordenar os projetos no Brasil e no Peru. E no ano passado eu estive no Rio Tapajós e participei da caravana contra a construção das barragens. Horst Kühnle, Campo Limbo, Solidariedade com o Brasil, a minha organização, perto de Munique, em Puchheim, ligados a vários projetos no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. Kesa Schopp, Ação Mundo Solidário, apoiamos projetos no Brasil. Nunca estive no Rio Tapajós. Mestilt Oldrock, também Ação Mundo Solidário, membro dessa associação. Há 4 meses nós preparamos um evento em Darmstadt, preparamos esse evento e há 4 meses eu lido com essa questão. Infelizmente não a conheço a fundo.
Eu venho da região amazônica, de Belém do Pará. E Tivemos, por exemplo, este ano a Edel. Eu estou aqui pela Embradiva, que é uma associação de mulheres em Frankfurt, que apoia brasileiras e a língua portuguesa. Tivemos a Edel Moraes, que é da Amazônia e veio para Berlim ganhar o prêmio da Unesco em defesa do patrimônio Amazônia. Ela estava conosco em Frankfurt e discutimos muito também sobre esse tema. Bem, um tema que me interessa muitíssimo porque eu sou bem lá da região.
Johannes Geraldin, da cidade de Tauberbischofsheim, sou da iniciativa Core Operation, cooperação com indígenas no sul do Brasil, Mato Grosso do Sul. Tive duas ou três vezes em Santarém e conheço a situação e os problemas na região do Tapajós. A última vez eu fui lá há 2 anos, conversei com o Padre Sena, Frei Florencio e Marquinho, conheço a situação e fiquei 2 dias conhecendo a situação e os problemas locais. Lena Keller, membro de COBRA, também da diretoria da Cooperação Brasil, estive no Tapajós, mas isso foi em 2012, já faz um tempo. Cláudia Fix, Notícias da América Latina, conheço o Xingu, mas não o Tapajós. Eu sou Ursel Kegler, trabalho na iniciativa de formação em Witzenhausen e fiquei 3 anos no Acre, pela GIZ, trabalhando na reserva Chico Mendes. Johann Graf, eu estive lá em São Luís do Tapajós. Vera Müller-Prantenberg, eu vim como indivíduo, trabalhei 4 anos na Amazônia, no Xingu, em Altamira, Porto de Mois, nas reservas e no Purus, na Lavra Confunai e povos indígenas. Karin Wöschel, da Médico Internacional em Frankfurt. Laura Held, da ILA, Centro de Informações América Latina, 25 anos eu passei pelo Pará, depois disso nunca mais, e gostaria de saber como é que está a situação atual. E para ver também o que podemos fazer. Pamela Klages, Anistia Internacional e no Centro América Latina em Hannover.
Sou católico e trabalho na Alemanha já há 10 anos, venho de Minas Gerais, mas os meus amigos padres trabalham em Altamira, Óbidos, e Marabá, e daqui a um certo tempo trabalharão também em Santarém. Por isso que me interesso muito pela realidade, porque, claro, sou brasileiro.
Sou Ivan Baumgartz, trabalho na Sociedade dos Povos Ameaçados em Göttingen, responsável pelos povos indígenas de todo o continente americano, incluindo o Brasil. Contato de todas as questões de direitos humanos dos povos indígenas, em primeiro lugar. Trabalhei sobre o projeto Belo Monte Xingu e me interesso muito em conhecer a situação no rio Tapajós. Estou pronto para assumir novas tarefas também. Kurt Herrera, responsável pela América Latina, na obra missionária Baixa Saxônia, o nosso parceiro no Brasil, ISCLB e o COMIN, Conselho das Missões. Eu sou Nina Rutamüll e sou da cidade de Freiburg e represento aqui a Associação Cooperation. Gerbock Meister, da cidade de Osnabrück, da Associação Ajuda ao Brasil, que era o primeiro editor, conselho editor das notícias do Brasil. Ulrike Kraner, de Stuttgart. Sou particular, trabalhava na Pão para o Mundo, sempre com México e América Central, e acompanhei as lutas dos indígenas da América Central e do México. Não conheço a situação do Tapajós. Eu sou Bettina Bayer, há 20 anos eu ando viajando o mundo em função das barragens. Nós estamos acompanhando a situação Belo Monte, e agora gostaria de conhecer o próximo projeto, que é Tapajós. Espero que possa aprender mais ainda, apesar de estar no ofício há 20 anos. Regine Kretschmer, da FIAN. No Brasil, nós trabalhamos com os Guarani Kaiowá. Angélica Castanheira,
Argentina de FIAN Internacional y nosotros acompañamos el caso Guaraní Kaiowá conjuntamente con los compañeros de CIMI.
Angélica Schaffrat Rosario, do grupo do FIAN em Berlim. Norbert Bolte, adveniat entre os nossos parceiros no Brasil. Nós cooperamos com o CIMI, representado aqui pelo Kleber.
Sou indígena da tribo Curuaia, do Pará, de Altamira, Tapajós. Eu sou ex-aluna do projeto Pindorama, um projeto que é coordenado pelo Benedito Prezia, do CIMI, e onde esse projeto ajuda indígenas a adentrarem na universidade, né? Eu estou aqui na Alemanha há um ano, estou estudando, né? Pretendo fazer o meu mestrado, continuar os meus estudos aqui também e, de alguma maneira, também estou procurando agora aqui uma associação, algo que eu possa fazer daqui para os meus parentes lá do Brasil.
Meu nome é Gislene, eu sou Mitglied da Cobra e fui ativa na Cobra também. Eu tenho também muito interesse pelo tema. Estive na Amazônia há 8 anos, conheci o Rio Tapajós e sou de São Paulo.
Meu nome é Kleber Busato, sou agente do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, atualmente como secretário executivo, atuo a partir do Secretariado Nacional, que tem sede em Brasília, Distrito Federal.
Eu sou Marquinho Mota, eu nasci no Tapajós e sou amigo do Kleber.
Danke. Mein Name ist Martin Kessler, ich bin Filmemacher.
Desculpe, eu sou Martin Kessler, estou aqui com Dominique, sou cineasta. Desde 2008 nós acompanhamos os problemas no Xingu, Belo Monte, vários documentários. Esse ano nós vamos publicar um filme sobre o Tapajós. Os filmes podem ser comprados e utilizados no trabalho de divulgação, de informação, de educação política. Uma versão curta se encontra à disposição da internet. Nós vamos a Altamira em janeiro para rodar as próximas cenas do documentário atual. Eu sou Uta Gruner, de Cobra, da Cooperação Brasil. Eu tive a sorte, pelo menos para mim foi uma sorte, de visitar a Amazônia, Tapajós e o Xingu em agosto desse ano para conhecer em loco o que acontece, o que ocorre lá no país e na região, e conheci as pessoas que estão na luta contra as megabarragens. Muito bem, antes de entrarmos nos assuntos do Rio Tapajós e nas lutas, nós vamos conhecer algumas questões do arcabouço legal. A legislação está sendo mudada, com todos os impactos consequentes sobre nos territórios indígenas e dos povos tradicionais. O Kleber veio falar um pouco sobre a situação atual, conjuntura legal, digamos.
Muito bem. Primeiro, quero agradecer em nome do CIMI, pessoalmente também, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, né, e junto com vocês, esses 3 dias, compartilharmos algumas informações, enfim, que a gente tem para trazer e também levar daqui experiência e conhecimento desse encontro com vocês. Pensei iniciar essa fala com uma manifestação da doutora Ella Vecchio, que é vice-procuradora-geral da República, do Ministério Público Federal do Brasil. Fala que ela fez no último dia 26, agora quinta-feira desta semana, num evento promovido pela Sexta Câmara, que é uma instância do Ministério Público Federal do Brasil, que a gente também contribuiu na a organização junto com a Sexta Câmara e que reuniu lá na sede do MPF, Ministério Público Federal, em Brasília, cerca de 400 lideranças indígenas de pelo menos 30 povos e cujo tema debatido foi a PEC 215, a Proposta de Emenda Constitucional número 215, evidente numa perspectiva crítica e de fortalecimento da luta dos povos para o enfrentamento desta ação, enfim, dessa proposição legislativa que está sendo debatida no âmbito do Congresso brasileiro. Ela disse assim: infelizmente, os direitos que a gente diz que foram assegurados na Constituição de 1988 não estão consolidados. A Constituição, por si, não é suficiente. A lei não é suficiente. No fundo, há um conflito de modelos econômico, político e jurídico que não foi superado. E esse conflito de modelos não se resolve em mesas de conciliação. Ele se resolve na luta. Essa manifestação, nós concordamos, né, com essa manifestação e fazemos questão de iniciar com essa fala, porque é a fala também de uma representante de um dos órgãos públicos, né, do Estado brasileiro mais respeitados, digamos assim, né, e aliados dos povos originários, das comunidades tradicionais, e que também, com os povos e os seus aliados, atua no enfrentamento do contexto macro-político que está vigente no país e que tem ataque aos povos originários e comunidades tradicionais um dos seus aspectos mais marcantes. Então, a ideia que eu pensei nesse momento seria, nós combinamos aqui com o Marquinhos, né? Eu faria uma fala mais dessas informações mais macro, e Marquinhos, então, adentra para o mais específico, evidente que também ele pode falar do macro, e se for o caso, também alguma coisa eu posso falar do específico, mas enfim, um pouco para organizar a nossa reunião. E dentre as informações mais macro, eu pensei de destacar especialmente os aspectos relacionados a um dos objetivos que estão na raiz desse processo de ataque aos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Nós consideramos que esse ataque, ele é evidente, tem sujeitos político-econômicos bem definidos, que estão na sua são sujeitos desse ataque, né, e que se manifestam, são protagonizados especialmente por representantes dos setores econômicos ligados especialmente aos conglomerados empresariais que dominam a cadeia de produção do agronegócio, mas também mineradoras, né, empreiteiras e tal, que é, na nossa avaliação, a ponta, digamos assim, desses setores, né, que veem nos territórios espaço de obtenção de lucro, de acúmulo ainda maior, né, para os conglomerados empresariais que esses setores representam. E esses setores estão muito bem muito fortalecidos, né, e no âmbito, inclusive, do Congresso Nacional e mesmo em outros espaços de poder do Estado brasileiro. Esses setores, na nossa avaliação, têm três, mas vamos destacar dois grandes objetivos nesse processo de ataque. Um é o de impedir, inviabilizar, em definitivo e por completo, o processo de reconhecimento e demarcação das terras indígenas, quilombolas e, certamente também, das demais comunidades tradicionais do país. Então, esse é um dos grandes objetivos. Amanhã a gente vai discorrer um pouco mais sobre os instrumentos que estão sendo usados em relação a isso.
E um segundo grande objetivo, que é o de adentrar, invadir, explorar, mercantilizar as terras que foram conquistadas, reconhecidas, demarcadas e que estão na posse e sendo preservadas pelos povos. Então, a ideia aqui nesse momento é falar um pouco mais sobre os instrumentos, especialmente esses da PEC 215, que são usados, o que estão sendo usados para atingir esses objetivos, então, por parte desses setores, né, que a gente considera anti-indígenas, né, antipopulares no país. Eu vou falar especialmente desta proposta de emenda constitucional, a PEC 215, em relação, portanto, a este aspecto, né, da tentativa desses grupos econômicos de adentrar e explorar as terras indígenas e outras, né, que estão na posse sendo preservadas, né, pelas comunidades. É importante destacar que, no último dia 27 de outubro, uma comissão especial da Câmara dos Deputados, formada majoritariamente por membros da chamada bancada ruralista, esta que tem uma composição de aproximadamente 200 parlamentares da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é composta no Brasil por 513, né? Portanto, uma representatividade muito significativa. Ela é composta, essa bancada, por representantes de diferentes partidos políticos, né? Não se restringe a uma agremiação partidária, né? São diferentes partidos que se juntam em torno de objetivos comuns. Esse relatório aprovado no dia 27, nós consideramos ele ainda mais ofensivo e danoso aos direitos dos povos originários do que a matéria originária, né, no caso da PEC 215. Nesse contexto, os ruralistas, eles incluíram instrumentos ou ações, enfim, legais que permitirão exatamente que as terras indígenas sejam invadidas e sejam exploradas. Refiro-me às terras que estão demarcadas e que estão na posse e que estão preservadas pelos povos. E o principal mecanismo para isso é que nessa proposta está presente uma mudança significativa em relação ao direito de usufruto das terras demarcadas. O texto constitucional vigente, aprovado em 98, ele é explícito no sentido de afirmar que as terras são demarcadas, elas são registradas em nome da União, mas elas ficam sob o usufruto exclusivo dos povos indígenas respectivos, ou dos respectivos povos indígenas. Esse mecanismo legal, ele é um elemento fundamental exatamente para garantir aos povos, né, as condições de uso, né, de acordo com os seus usos, costumes, né, e tradições. A mudança que está sendo perpetrada pelos setores anti-indígenas vai exatamente na direção de desconstruir esse arcabouço legal do usufruto exclusivo. E, portanto, na proposta aprovada, eles incluem a possibilidade do usufruto ser indireto, ou seja, a possibilidade de que as terras sejam ocupadas e usufruídas por outros, por outras pessoas não indígenas, né? E isso, essa ocupação, essa exploração, podemos dizer assim, ela Em tese, e inclusive no próprio texto isso é definido, poderá ser, ocorrer de diferentes formas por diferentes sujeitos, políticos, econômicos, enfim. Inclusive, com destaque para a questão da possibilidade, por exemplo, de atividades produtivas de agropecuária em terras indígenas. Então, eles introduzem a possibilidade de que os povos façam o que é denominado de arrendamento, né? Arrendamento das terras. E é importante nós destacarmos esse aspecto, porque o arrendamento foi um dos mecanismos usados pelo Estado brasileiro e pelos não indígenas, especialmente na década de 1940, 1950, como o principal mecanismo de esbulho, de expulsão, de retirada dos povos originários sobre suas terras, especialmente aqueles povos da região sul do país, né, da região do Rio Grande do Sul. Então, o povo caigangue, por exemplo, teve grande parte de suas terras roubadas, né, podemos dizer assim, por meio desse mecanismo do arrendamento. Ou seja, o Estado arrendava pequenos lotes para colonos, para não indígenas, por um determinado tempo, e ao final da década de 50, 60, passou a conceder títulos legais, né, a esses arrendatários. E com isso, os caigangue foram sendo cada vez mais, ao longo da década de 40, 50, 60, confinados em pequenos espaços ou mesmo retirados de suas terras. Processo esse que os caigangue, a partir de 78, passaram a tentar desconstruir. Então, em 78, os caigangue lá de Nonoai, por exemplo, fizeram um processo de luta para recuperar parte dessas áreas que lhes foram tiradas por meio desse mecanismo do arrendamento. E agora, a bancada ruralista quer transformar isso num mecanismo legal, num mecanismo constitucional, né, que poderá abrir as terras indígenas, especialmente das regiões do Mato Grosso, né, e região norte, mas Pará, Rondônia e outras terras que foram demarcadas na região norte, também para esse tipo de exploração comercial, exploração econômica. Mas não é somente para essa possibilidade de exploração que a PEC, caso aprovada, abriria as terras indígenas demarcadas no país. Abriria também para facilitar, de forma muito radical, a exploração hídrica, a exploração mineral, né, a exploração madeireiras e outras atividades econômicas nas terras. Portanto, nós temos um quadro que nós consideramos bastante grave, que está posto, né, no atual contexto político brasileiro, e que tem incidência evidente, direta também, sobre o caso concreto do Tapajós, uma vez que é, como sabido, intenção do governo brasileiro, né, a construção de várias hidrelétricas, né, um complexo hidrelétrico na bacia do rio Tapajós e na Amazônia como um todo, né? Nós temos que ter presente isso. O plano energético brasileiro prevê a construção de dezenas de hidrelétricas na Amazônia brasileira. E isso, evidente, não vamos aprofundar agora, mas a consequência advinda disso seria desastrosa, né, para o ambiente brasileiro, mas não só brasileiro, também mundial. Então, a gente quer chamar a atenção sobre este aspecto. Os povos, evidente, estão fazendo um enfrentamento bastante duro em relação a essa ofensiva, né, em relação a esse mecanismo da PEC 215, Mas está posto, é evidente que há um desafio aí bastante importante no sentido de viabilizar condições para evitar que esta matéria seja aprovada no âmbito do Congresso Brasileiro. Uma vez que ela sendo aprovada no âmbito do Congresso Brasileiro, a possibilidade ainda de derrubar, enfim, isso seria um recurso ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, uma vez que a presidência da República não tem, para o caso de PEC, a prerrogativa de veto, né? Tem prerrogativa em relação a projeto de lei e tal, que ainda pode ser derrubado pelo Congresso, mas no caso da PEC não há essa prerrogativa para o Executivo. Então o mecanismo seria possível ainda de questionamento no Supremo Tribunal Federal. Mas a gente está trabalhando com muita insistência, muita força, no sentido de tentar evitar que essa matéria seja aprovada no Congresso. No Congresso, uma vez que, sendo aprovada, enfim, os prejuízos seriam muitos. Amanhã a gente vai abordar um pouco mais outros aspectos, mas para dizer que, então, esse é um elemento e tem outros vários elementos, outros vários mecanismos, né, que estão sendo usados, né, por esses setores nesse processo de ataque. Apenas para citar outros, sem discorrer sobre eles, mas temos decisões, por exemplo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, que restringem de forma muito radical, muito fundamentalista, o conceito de terra tradicionalmente ocupada pelos povos. Né? Nós temos, em relação, por exemplo, à demarcação e à paralisação das demarcações, e nós temos também ações duras contra as comunidades. Então, milícias armadas, por exemplo, contra os Guarani Kaiowá, pelo menos 15 ataques, né, nos últimos 2 meses e meio, 3 meses. Né. Nós temos situações de incêndios criminosos sendo cometidos em regiões como Maranhão, de terra, nas áreas, né, dos povos lá. E nós temos também um movimento no Brasil de tentativa de isolamento dos povos. E isso se dá por mecanismos de tentativa de criminalização de aliados, né, de organizações aliadas desses povos que contribuem, enfim, no processo de visibilização de toda essa situação. Então, não sei se todos têm acompanhado, recentemente a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul criou e está em curso uma comissão parlamentar de inquérito contra o CIMI. No Congresso, na própria Câmara dos Deputados, no mesmo dia praticamente que a comissão aprovou a PEC, eles também conseguiram instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a FUNAI e o INCRA, que são os órgãos do Estado brasileiro que têm essa responsabilidade institucional exatamente pela condução dos procedimentos de demarcação de terras indígenas, titulação de terras quilombolas, a própria reforma agrária. Né? E o foco dessas CPIs, no caso da CPI do CIMI, é investigar A ação do CIMI no apoio, no financiamento das ações, das lutas indígenas pela retomada de seus territórios. E no caso da CPI da FUNAI é investigar fraudes nos laudos de identificação, né, e demarcação de terras indígenas. Portanto, o objetivo central dessas ações é criminalizar, né, as organizações, criminalizar inclusive organizações que porventura, da sociedade que porventura tenham algum tipo de convênio, parceria com a FUNAI ou com o INCRA. Então aí tem algumas organizações que atuam nesse campo, né, que podem também ser objeto de investigação, de criminalização. Portanto, trata-se de ações que são conduzidas, né, por esses grupos, por esses parlamentares, enfim, que visam exatamente criar as condições políticas, né, que justifiquem ou que legitimem exatamente a mudança, né, radical no arcabouço jurídico, no arcabouço legal. E, portanto, evidente, visam, da parte deles, por exemplo, aprovar a PEC 215 e outras proposições legislativas que estão em curso, que são mais de uma centena, não tem condições aqui da gente discorrer. Mas, enfim, então, para dizer que nós temos uma situação grave, né, que a gente vive uma situação grave no Brasil em relação ao direito dos povos originários. Por outro lado, nós temos, né, que, apenas para citar um dos aspectos, e na nossa avaliação o principal aspecto das razões da nossa esperança é a ciência e a mobilização dos povos, né? Seja no território, né, por meio, por exemplo, de retomadas, autodemarcações e outras iniciativas, né, seja na ação direta de incidência, né, de lobby político nos órgãos públicos em âmbito nacional. Então, para ter uma noção, nessas últimas 4 semanas, nós temos recebido, o CIMI tem um espaço próximo a Brasília, um centro de formação, que a gente também usa para acolher, para receber, para dar um suporte logístico, né, a lideranças de povos que vêm de diferentes regiões do país para ações de incidência direta junto ao Congresso, junto ao Supremo, ao Executivo, ao Judiciário. E ao longo de todo o ano isso tem acontecido, mas nas últimas 4 semanas isso intensificou ainda mais, né? Então nós tivemos na semana seguinte a aprovação da PEC na Comissão Especial pelo menos 200 lideranças, né? Caiapó, lá do Pará, de outras regiões. Na semana seguinte, pelo menos mais umas 150, na terceira semana, umas 300 lideranças indígenas, inclusive, né, com lideranças da Bahia, do Mato Grosso, enfim, do Mato Grosso, os Caiapó do Mato Grosso, Xicrim, inclusive, foram para lá, que são dessa região, né, do Belo Monte. E essa semana agora nós tínhamos a presença de aproximadamente umas 350 lideranças, povos do Nordeste, povos do Mato Grosso, né, e de outras regiões que participaram desse evento que eu falei há pouco, mas também de outras ações de incidência. Então, isso acho que é um elemento importante para destacar, e eu passo a palavra para o Marquinhos para ele destacar também exatamente essa movimentação toda que está em curso, as consequências, digamos assim, e a ação direta, num caso concreto, né, que representa, né, bastante representativo desse contexto mais macro que nós estamos vivendo no Brasil. Obrigado.
Bem, eu esqueci de anunciar que nós pensamos que nós iríamos dividir aqui o nosso tempo de trabalho. O Kleber falaria agora na primeira metade desse período e agora, em seguida, o Marquinho, que irá falar da autodemarcação e do povo Munduruku. Eu tentei visualizar isso um pouco ali no painel, porque não é fácil memorizar essas leis. Eu tentei, em português e em alemão, fazer um resumo daquilo que está sendo alterado lá, o que, aliás, já aparece no Brasílico. Talvez vocês depois possam se debruçar sobre isso, porque são questões complicadas. Vocês têm perguntas ou observações diretas a partir do trabalho que fazem? Eu vou dar sempre o microfone à pessoa, porque nós necessitamos da interpretação.
Quando você fala expectativa ciência, você quer dizer o quê? Eu não entendi muito bem.
Kleber, es sobre la enmienda constitucional. ¿Cuál es el procedimiento que continúa? Porque entiendo que se tiene que discutir en el Congreso, pero ¿cuáles serían los plazos y como cuáles son las oportunidades para evitar que eso sea aprobado?
Wir nehmen noch eine jetzt in die erste Runde und machen dann aber danach noch eine zweite Fragerunde bestimmt. Ich gehe einfach der Reihe nach.
Ja, ist dieselbe Frage. Die Verfassungsänderung, ist das jetzt die zweite?
É a mesma pergunta. A alteração constitucional é a 215 ou do que é que se trata? Talvez vocês queiram responder primeiro e depois vamos para outras perguntas, senão a gente se perde no meio do caminho.
Sobre a questão, a ciência, ou seja, os povos, de maneira geral, a gente pode dizer que há um conhecimento, né, por parte dos povos bastante grande em relação a essas medidas que estão tramitando e que atacam os seus direitos. A gente considera isso importante destacar porque esse é um desafio imenso no Brasil. O Brasil é um país continental que tem 305 povos e é um desafio permanente fazer com que as informações daquilo que está tramitando no âmbito do Congresso ou em outros espaços e que dizem respeito aos seus direitos chegue ao conhecimento, primeiro, dos povos e comunidades tradicionais, e, enfim, no caso específico dos povos indígenas, e chegue de uma forma capaz de, com potencial de gerar, de viabilizar, de mobilizar os povos para se contrapor a essas iniciativas. Isso é um trabalho bastante grande que precisa ser feito, né, e que tem sido feito ao longo desses últimos 3 anos. A PEC 215, ela tramita e os ruralistas tentam aprová-la desde 2011, né? Desde o segundo semestre de 2011, logo depois da aprovação na Câmara dos Deputados do novo Código Ambiental. Acho que alguns de vocês devem ter acompanhado o debate que também teve no Brasil sobre a mudança da lei ambiental, quando eles conseguiram desregulamentar, enfim, facilitar a vida, né, em relação à questão ambiental. E, na sequência, eles passaram a atacar o direito dos povos originários. Então, ao longo desse processo, se fez um trabalho, né, intenso, né, de divulgação e de informação, de formação com os povos. E a mobilização que está em curso já, especialmente do ano passado para cá, e esse ano de forma mais intensa, é resultado desse processo, né, de conhecimento que os povos têm dessa matéria. A tramitação, a PEC, na fase em que está tramitando, não há a possibilidade de que ela seja arquivada em definitivo, sem que ela vá à votação no plenário da Câmara e, sendo aprovada no plenário da Câmara, também no plenário do Senado Federal. Então, essa é uma informação. A segunda informação é que ela já foi aprovada por uma comissão especial, que é um mecanismo necessário, né, no caso de proposta de mudança da Constituição. Portanto, ela já passou de fases importantíssimas na tramitação, que é a tramitação nas comissões especiais e nessa comissão especial. Nas comissões permanentes, desculpe, e na comissão especial. O que está agora, o próximo passo, é a votação em plenário. Ou seja, ela está pronta para ir a voto em plenário. Quando? Não sabemos. Não tem como saber. Porque quem define quando vai a votação, nessa fase, é o presidente da Câmara. E ele já, inclusive, há 3 semanas atrás, quando eu participei também junto com lideranças Kayapó de uma audiência com o presidente da Câmara, ele foi explícito no sentido de que ele não decide sozinho. Ele decide a partir das reuniões de colégio de líderes partidários. No Brasil, hoje, nós temos 28 partidos com representantes na Câmara dos Deputados. Em tese, qualquer líder de qualquer desses partidos pode apresentar a qualquer momento uma proposição de que a matéria seja votada em plenário. Isso vai à discussão nesse colégio de líderes e, a depender da decisão, ela vai ou não a voto. Então, isso pode acontecer na próxima semana, pode acontecer o ano que vem ou daqui a algum outro tempo. Vai depender muito exatamente desse embate, dessa correlação de forças que está posta. Mas, indo a voto, ela precisa, para ser aprovada, de 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados, né, dos 513. Então, eles precisam desse número de 308 votos favoráveis na Câmara em duas votações e também de 49 votos dos 81 senadores, né, portanto, no Senado Federal. Então, o desafio que está posto, primeiro, sensibilizar, pressionar para que se ganhe tempo, taticamente, né, mas, estrategicamente, é criar condições políticas que impeçam que eles tenham essa quantidade de votos na Câmara ou no Senado. A gente pode dizer que, no quadro político atual, nós temos mais chances de conseguir o número suficiente de votos contrários à matéria no Senado, né, federal. Por incrível que pareça, atualmente o Senado Federal, que foi historicamente considerado mais conservador, hoje é um espaço menos reacionário do que a Câmara dos Deputados. Em relação a... Bom, nós estamos tratando, nesse caso concreto, dessa mudança, sim, da proposta de emenda constitucional número 215. Né? Proposta de emenda constitucional número 215.
Vielleicht noch zur Ergänzung. Also, Brasilien...
Talvez a título complementar. Vocês todos sabem, penso porque tem a ver com o Brasil, mas o Brasil se desenvolveu nos últimos anos a ponto de formar um global player. Já não é apenas um país emergente, mas mexe os pauzinhos a nível internacional. Houve um acordo em relação ao credo supremo no Brasil, que é o crescimento, fazem parte as hidroelétricas, a exportação de produtos agrícolas e assim por diante. E atualmente existe também um problema de democracia, porque a proteção de minorias, que foi regulamentado pela Constituição, através dessas iniciativas majoritárias de deputados, é questionado. E, por isso, a questão que se coloca é como podemos manter essa proteção legal se as forças políticas se interpõem e vão contra. Mas agora continuemos com as perguntas. O que interessa a mim é a situação, porque eu vi que os indígenas estão muito organizados na luta contra a PEC, a Alcimi e outros apoiadores. E, muitas vezes, no setor dos ribeirinhos, as organizações se desfizeram. Eu não conheço muito bem o assunto, mas eu sei que, por exemplo, os extrativistas e outros grupos não têm votos suficientes ou força suficiente para participar da estruturação dessa luta.
Isso é no foco da CPI, na questão das fraudes das terras indígenas.
Me dirijo aos brasileiros em português e, seguindo um pouco o que falou a Uta, parece que vocês precisam do maior número possível de aliados e, fora dos interessados no tema indígena, dos direitos e o tema do Tapajós, das centrais hidroelétricas. E isso sim oferece potencialidade de achar aliados bem novos no tema do cambio climático, que vai ser um grande tema, pois para uma estratégia séria contra o cambio climático, as centrais hidroelétricas na Amazônia, com certeza, não podem fazer parte. A diferença, até de um ponto de vista muito técnico, nas zonas montanhosas, por várias razões, vou resumir muito breve, que por lado, pelo pequena diferença de nível na Amazônia, as áreas inundadas são muito maiores do que numa zona montanhosa. E na construção, no início da função de uma central hidrelétrica na Amazônia, inunda-se áreas muito grandes com vegetação que não é retirada para economizar. Então, o que passa? Essa vegetação podre, não é queimada, podre, produz gás metano, que é mais ou menos 22 vezes mais efetivo para o cambio climático do que o dióxido de carbono. Depois, eu sei de estudo em português que eu tinha lido, em zonas com cambio entre estação seca e úmida, o que passa é que todos os anos suba água, produz algas, vegetação, baixa água, podre vegetação. Com efeito que uma central hidroelétrica na Amazônia pode ter efeito no cambio climático tão ruim como a central a carvão. E isso sim é argumento que, tanto no nível nacional como internacional, pode criar simplesmente vínculo com sectores muito diferentes. E, obviamente, o cambio climático vai afetar a Amazônia. Existe o risco sério que uma boa parte da Amazônia vai se secar em umas décadas, digamos. É tempo previsível, temível. E não sei se vocês já tomaram iniciativa, sei lá, de buscar aliados nesses setores e nesse tema que vai, com a Conferência de Paris, surgir muito.
Sobre a questão da CPI, nossa avaliação é mais um instrumento mesmo de ataque ao direito dos povos. É um instrumento para tentar dar argumentos para os que querem aprovar essas mudanças na Constituição, para favorecer todo esse processo, né, de desbulho das terras. Não vemos possibilidade de avanços para os povos indígenas, não. Ao contrário, poderá ser um mecanismo de ataque exatamente aos povos. Ela já foi criada agora há poucos dias e começará a ouvir convidados e convocados possivelmente na próxima semana. Nós já foram convocados, parece que mais de 50 pessoas, incluindo antropólogos, enfim, outras, né? Aliados. O meu nome também está lá como convocado. Aliás, estou convocado lá e estou convocado também no Mato Grosso do Sul, não sei por quê. Mas, são iniciativas exatamente para tentar criar constrangimento e criar argumentos para e espaço, né, de debate para viabilizar o que os setores do agronegócio pretendem, os outros setores pretendem, enfim. A gente concorda plenamente com essa análise, né, da demanda de aliados no Brasil e no mundo para fazer frente a esse conjunto, né, de questões e de forma mais específica em relação ao tema né, das hidrelétricas na Amazônia. A gente percebe que existe uma movimentação já de algumas organizações ambientalistas, inclusive, né, em relação a esse tema. É evidente, há uma demanda grande aí de ampliar esse movimento, né, inclusive no âmbito da incidência internacional. Nós temos... O CIMI não tem um histórico, não tem uma tradição de incidência internacional, mas temos feito uma caminhada nos últimos 3 anos nessa direção, né, porque avaliamos que a aliança, né, incidência nos espaços fora do país
constitui-se numa ação importante e, especialmente nesse momento, com as condições que estão postas no Brasil, a gente considera um elemento de extrema importância para contribuir, né, na luta dos povos, na defesa dos seus territórios, porque eu acho que é uma via de mão dupla, a defender, enfim, o território, defender a Amazônia, também é defender a vida no planeta, nas condições que nós estamos vivendo no mundo. Então, há uma demanda, né, nesse sentido, e a gente está tentando percorrer caminhos. No nosso caso, a gente tem investido em ações de incidência junto a organismos internacionais, né, de direitos humanos, principalmente, então, ONU, Fórum Permanente da ONU para Direitos Indígenas, né, o Conselho Econômico de Direitos Humanos da ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, enfim, e há uma demanda também ampla junto à sociedade. Acho que esse espaço é um espaço importante, mas a gente também tem limitações, né, de pessoal, financeiro, enfim, que também colocam um certo teto. Por isso, acho que esse é um momento importante para ampliar essa dimensão.
Desculpa.
Outras perguntas?
Eu não anotei, esqueci. Ah, sim. Não, o que a gente percebe, por exemplo, no embate que está posto contra a PEC, os sujeitos que estão fazendo enfrentamento de forma mais orgânica são mesmo os povos indígenas. Infelizmente, a gente considera que há uma demanda das outras comunidades se envolver mais organicamente, mas não conseguimos ainda que isso aconteça no âmbito nacional, né? Então, todos esses embates em Brasília e mesmo as mobilizações nas regiões estão sendo protagonizadas nesse momento ainda de forma mais marcante pelos povos indígenas. Mas, enfim, tem aí uma demanda importante a percorrer em relação a isso.
Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Temos ainda um pouquinho de tempo. Seria uma ajuda enviar cartas aos membros do Senado dizendo, alertando-os para que os seus votos também tem efeitos internacionais, são notados a nível internacional, ou isso seria considerado uma intromissão? Você falou de um processo no Supremo Tribunal Federal há pouco, sendo que se trata cada vez de... Fica mais difícil documentar qual é o uso, a utilização tradicional dos territórios. Você poderia dar um exemplo concreto de como isso é difícil de comprovar, esse uso do território?
Todas as iniciativas vindas da sociedade e dos organismos internacionais nesse momento são importantes, inclusive a possibilidade de cartas pessoais, institucionais, né, coletivas. Nós consideramos iniciativas que somam nesse processo de luta. Na nossa avaliação, o elemento central de enfrentamento nesse contexto é a luta dos próprios povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. Esse é o elemento base sem o qual os setores anti-indígena já teriam, se não houvesse essa mobilização já em curso, né, e já teriam aprovado esta e outras matérias. Então, isso é um elemento central que a gente considera e que tem investido fortemente para garantir, né? Não apenas eventualmente, mas de forma sistemática, permanente, né? Com ações junto aos setores do Congresso, reuniões com o presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes de partidos, né? E os próprios parlamentares, seja deputados, seja os senadores, como os povos têm feito ao longo do ano e de forma intensa, mais intensa ainda, por exemplo, nessas últimas 4 semanas, né? Batendo a porta mesmo dos gabinetes, né? Buscando interlocução direta. Porém, a gente avalia que só esse movimento, no momento, é insuficiente mesmo, né? Então, é importante que outras ações se somem a essas ações que estão sendo feitas. E as ações no âmbito internacional, na nossa avaliação, têm peso. Né? Tem peso bastante significativo, tanto junto ao próprio governo, ao próprio executivo, né? Quanto também a outros poderes do Estado brasileiro. A gente falou bastante aqui da Câmara, mas, enfim, em função do tempo, não deu para discorrer mais sobre a questão do Supremo, inclusive junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Porque esse embate ele está se dando não apenas no âmbito do poder legislativo, ele está se dando também no âmbito do poder executivo e no âmbito do poder judiciário, para dizer assim que toda iniciativa nessa direção é bem-vinda, é necessária e a gente considera importante. Inclusive, o Marquinhos já fez referência, no caso específico do Mato Grosso do Sul, né, em função de um quadro ainda mais grave, né, em termos de violência, de violações, os povos de lá, especialmente os Guarani Kaiowá e os Terena, a partir de suas organizações, tomaram a iniciativa, nós estamos apoiando e muitas organizações do Brasil estão apoiando uma campanha que está incipiente ainda, né, está iniciando, de propor o boicote à importação de produtos agrícolas, commodities agrícolas do Mato Grosso do Sul, em especial, mas também de outros estados, por considerar que esse é um mecanismo, é uma forma de fazer esse enfrentamento, criar o debate junto à sociedade, junto aos organismos internacionais, para mostrar que tem que ter algum limite no avanço da exploração por parte desses setores, porque deles não virá limite. Deles eles não têm limite para o avanço, para os seus interesses. Portanto, nós temos que trabalhar com mobilizações locais, nacionais e internacionais para tentar pôr esses limites. Do contrário, toda as formas de vidas diferentes, formas de produção, formas de existência diferentes desse modelo, né? Por exemplo, no caso da ocupação rural e da produção, ficará sob controle, né, desses grupos, e as consequências para o conjunto da sociedade no Brasil e no mundo, elas, evidentes, serão extremamente graves ainda mais. A questão do Supremo, para esclarecer, que a gente não conseguiu, enfim, aprofundar, nós temos, como disse, um outro campo de enfrentamento que está posto, se dá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O setor ligado aos ruralistas, eles conseguiram, ao longo desses últimos 15 anos, 12 a 15 anos, avançar numa perspectiva de impor interpretação extremamente diversa daquela que que é o sentido, digamos assim, da existência do artigo 231, ou do reconhecimento do direito dos povos às suas terras tradicionais, que foram sagrados no texto constitucional. Então, nós temos uma situação hoje que nós temos um ataque ferrenho no âmbito do Congresso para mudar o conteúdo do artigo 231, né? E eu falei de uma parte das consequências dessa eventual mudança, né? Enfim, que eles pretendem por meio da PEC 215, tem outras, amanhã a gente pode falar um pouco mais disso, certo? Mas nós temos também um embate duro, ferrenho, em relação à interpretação do texto que está grafado já na Constituição. E em relação à interpretação, Nós tivemos decisões no segundo semestre de 2014, no âmbito de uma das duas turmas do Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, em especial, que nos deixam extremamente preocupados, né? Caso, por exemplo, de anulação, essa turma do Supremo, os ministros do Supremo, anularam ato administrativo do Poder Executivo, portanto, que demarca terras indígenas. E um caso, para citar de forma assim, breve, o caso da terra indígena Limão Verde, que é uma terra do povo Terena, lá do estado do Mato Grosso do Sul, também é uma terra que já foi reconhecida, demarcada, registrada em nome da União. Os fazendeiros que ocupavam essa área eram 27, todos foram indenizados, saíram da terra, a terra está na posse dos Terena, tem construções públicas lá dentro que funcionam, escolas, postos de saúde que funcionam nessa área. Mesmo assim, o Supremo anulou a homologação, anulou o ato, né, administrativo do presidente da República, que é um ato de 2005, se não me engano, se não me falha, 2007. Então, nós temos uma situação que, se aplicada a interpretação que foi aplicada nesse caso concreto, todos os processos de demarcação de terras indígenas que estão em curso, ou se não todos, a grande maioria, poderiam ser inviabilizados por meio dessa reinterpretação restritiva do conceito de terra tradicionalmente ocupada. Entendendo? E aí entra a questão da tese, né, que é usada, neste caso, a chamada tese do marco temporal. Tese do marco temporal, que também, já citando, ideia de falar amanhã, também foi introduzida na proposta da PEC. A tese do marco temporal é o quê? Resumidamente, para que os povos tenham direito às suas terras como terras tradicionais, eles teriam que provar que estavam na posse dessa terra em 5 de outubro de 1988, data da promulgação do atual texto constitucional. Ou, não estando na posse, eles teriam que provar que sofreram esbulho, foram retirados de forma violenta. Só que essas decisões dizem assim que esse esbulho, né, para ser caracterizado, os povos teriam que, se não estivesse na posse, teriam que estar em conflito disputando essa posse em 5 de outubro de 88. E essa disputa da posse teria que ser por vias de conflito de fato ou conflito possessório judicial. Ou seja, os povos que porventura não estivessem na posse em 5 de outubro de 88 teriam que estar disputando a posse com os não indígenas na flecha, na pedra, né, no soco, digamos assim, né, ou com uma ação judicial questionando a posse dos não indígenas. Nós sabemos que isso é inviável, né, no contexto de anterior a 88, que considerava os povos tutelados, né, era um contexto de ditadura militar. Ao contrário, o Estado, em muitas situações, que promoveu esse esbulho e deu a cobertura para que os povos fossem expulsos de suas terras. E aqueles povos, ou aquelas lideranças que se levantavam contra esses mecanismos de expulsão, eram violentados novamente. Como tem muitos casos, né, de presídios, né, que agora a Comissão Nacional da Verdade identificou casos, né, que eram... onde lideranças indígenas eram levadas presas porque se levantavam contra essa situação de opressão. Então, é uma decisão extremamente grave, e nessas mobilizações que está se fazendo, especialmente a partir do segundo semestre de 2014, Uma estratégia central tem sido também de incidir junto aos ministros do Supremo na perspectiva de sensibilizá-los a fim de que essa decisão não seja corroborada, não seja confirmada pelo Pleno do Supremo. É porque se isso acontecer, nós teremos aí um quadro, digamos assim, em relação à questão fundiária, né, de extrema gravidade, o caso, né, e aí, enfim, isso se aplica a centenas de casos. Nós temos hoje no Brasil 300 e poucas terras registradas, temos outras 330 que estão em demarcação, em uma das fases, né, ou mais no início, ou mais no final do processo de demarcação, e nós temos mais de 300 áreas que são reivindicadas, mas que ainda não têm procedimento, né, por parte do Estado brasileiro. Então, há então, esse aspecto da decisão judicial, decisão do Supremo, está mais descrito, digamos assim, na revista, nesse artigo da revista Concílio. Tá? Então, tem mais elementos sobre esse aspecto, certo? Então...
Ist ja ganz schön weit geworden. Ich bedanke mich bei dir.
Muito obrigado. O assunto se estendeu. Agradeço, Kleber, pelas informações que recebemos. Algumas não muito animadoras, é verdade, mas foi muito bom dizer que o importante é dar um reforço as ações dos próprios povos. E é verdade que eles têm que lutar por eles, ninguém pode fazê-lo por substituição. Eu acho que aqui há muitas pessoas que apoiam as ações que vocês provocaram. Nós temos, inclusive, aqui na revista Brasilicum, numa das páginas, referir as ações todas e explicar como alguém pode dizer essa terra me pertence legalmente, quais são as várias fases que devem ser obedecidas para que o processo chegue ao final. E você descreveu muito bem que esse processo está barrado, que ele não avança. E acho que é muito importante que nós saibamos qual é a situação atual. Vamos interromper agora, vamos almoçar e às 14 horas, vamos nos reencontrar aqui, sendo que então o Marquinho vai falar sobre o povo Munduruku e o Tapajós. Nós vamos ver as fotos, inclusive, como é a situação, as pessoas, a paisagem lá no Tapajós e no Xingu. E essa é uma questão, Xingu, isso é uma questão alemã, quase que está começando a funcionar e há firmas, há empresas alemãs que vão operar lá e, por isso, essa é a parte que nos cabe, onde nós podemos... verificar se existem campanhas, se há possibilidades de ação nossa, e é isso que vamos tratar a partir das 14h. E agora, bom apetite no almoço.